Cumprimento colegas vereadores, também cumprimento funcionários da casa, também saúdo a todos presentes na galeria. Também cumprimento o vereador suplente Pedrinho Miller. Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão todos os vereadores, senhor presidente, portanto há quórum.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberto a 73ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Passamos à apreciação das atas número 48/2018. Está aberto espaço para discussão sobre as atas. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação das atas, da ata número 48/2018. Os vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Ata número 48/2018, aprovado por unanimidade de votos. Está aberto espaço para solicitação de correspondência. Inicialmente, correspondência expedida. Não havendo escrito, passamos às correspondências recebidas.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência recebida, protocolada pelo número 208/2018.
Peço a leitura, secretário.
Excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores, assunto, convite. Senhor Presidente, o Poder Legislativo de Nova Palma, através da Lei nº 1588/2014, criou a Semana da Câmara de Vereadores e este ano a mesma se realizará nos dias 17, 18 e 19 de outubro. Convidamos Vossa Excelência, bem como os demais vereadores e servidores, para participarem, em especial do evento com o Auditor Público Externo do Tribunal de Contas do Estado, RS, senhor Marcos Antônio Filtrin, que será realizado no dia 18 de outubro, conforme programação anexa. Pelo exposto, aguardamos confirmação dos participantes, bem como para o jantar, até o dia 17 de outubro, impreterivelmente. Atenciosamente, vereador Odacir Busato, presidente.
Ainda está aberto para a correspondência recebida. Não havendo mais escrito, peço ao secretário que faça a apresentação da proposição.
Moção número 1/2018, de repúdio à medida provisória número 844/2018. A mesa diretora, de acordo com o artigo 176, parágrafo 2º, inciso 12º do Regimento Interno, apresenta moção de repúdio à medida provisória número 844/2018, de 6 de julho de 2018, a ser encaminhada aos senhores senadores e deputados de bancada gaúcha no Congresso Nacional, pedindo sua rejeição. Justificativa. Justifica-se a presente moção pela necessidade de expressar o repúdio dessa Casa Legislativa à medida provisória número 844, promulgada pelo presidente Temer em 6 de julho de 2018, que retira poderes dos municípios sobre a concessão de serviços de saneamento básico e acaba totalmente com a autoridade do Poder Legislativo Municipal, transformando-o em mero espectador do processo ao transferir a responsabilidade das decisões para atos exclusivos do Poder Executivo, a exemplo disposto no artigo 5 da medida provisória 844/2018, onde altera o artigo 11A e o artigo 19, parágrafo 2º, ambos da Lei 11.445/2007. A medida provisória está invada de inconstitucionalidades, o que certamente ensejará uma grande quantidade de ações diretas de inconstitucionalidades e, até que as ações possam surtir algum tipo de efeito, os estragos causados pela referida medida provisória serão irreversíveis. Não bastassem os erros formais de seu fulcro, a medida provisória 844 traz o que tem sido a marca de Temer, a entrega dos nossos bens mais preciosos às mãos de poucos, em detrimento da maioria dos brasileiros. Na questão do saneamento não será diferente. O texto da medida provisória escancara o favorecimento às privatizações da água, destruindo o princípio do subsídio cruzado, criando mecanismos favoráveis aos municípios que apresentarem maiores condições de lucro e deixando abandonados os municípios menos atrativos financeiramente para as empresas privadas de saneamento, que são imensamente a maioria no território nacional. Agudo, 4 de outubro de 2018, vereador Alexandre Noy, presidente, vereador Itamar Puntel, vice-presidente, vereador professor Mauro, secretário.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde que todos os vereadores estão inscritos. Passa a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar a mesa diretora, nossos presidentes, secretários, vice-presidente, colegas vereadores, cumprimentar o pessoal que está aí na galeria, especialmente o vereador suplente, Pedrinho Miller, que daqui a pouquinho vai ocupar a tribuna sobre o assunto atividades do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Com certeza um assunto de grande interesse de todos nós. Cumprimentando as demais pessoas que aqui se encontram, o Leoni, que representa também o nosso bairro Caiçara aí também, tem o Klug também, pessoal da Nova Boêmia, pessoal da cidade, e também as pessoas que nos acompanham via internet, né? Infelizmente nós hoje novamente não temos, né, Guilherme, a transmissão das rádios, então com certeza o debate novamente ficará entre nós aqui, que estão aqui, vocês que estão aqui presentes com nós vereadores. E dentro desse pequeno espaço, desse pequeno expediente, nós trouxemos sempre as nossas demandas, né? E o município, nos últimos dias, tem feito um bom trabalho quanto à recuperação de estradas. As estradas gerais estão em boas condições, mas eu tenho aqui um pequeno percurso próximo ao Cerro Seco, que eu gostaria que o colega vereador, o Lauri, levasse ao conhecimento da Secretaria de Obras, para que pudesse intervir, que é no Cerro Seco, no Cerro dos Próximos, próximo à antiga escola municipal Princesa Isabel. É um percurso bem pequeno, né? Uma extensão bem pequena, onde as estradas estão em péssimas condições. Próximo à senhora Lili Noy, né? Para ter um ponto de referência. Também tenho recebido uma solicitação quanto uma roçada próximo à volta dos Ques, né, para a saída da linha das pedras, próximo ao senhor Jorge de Bona e Chico Stoianaga. Então são demandas que vieram há poucos instantes para esse vereador através de mensagem de texto. E o assunto certamente em pauta hoje, os colegas vereadores, deva ser quanto às eleições, né, um momento importante. Aconteceu as eleições agora dia 7 de outubro, ontem, domingo, e eu, por ser vereador, ser político, estou muito satisfeito com os resultados dessas eleições, né? Eu acredito de que não tenha muita surpresa, né, principalmente levando em consideração o meu partido, o Partido Progressista, né, do colega vereador Mauro também, no qual eu me sinto muito orgulhoso por fazer parte de um partido no qual eu tenho um deputado estadual que se elege pela 7ª vez consecutiva, repetindo uma votação cada vez maior. Deputado Adolfo Brito, no qual eu tive o privilégio e o prazer de poder acompanhar em uma carreata, né, na sexta-feira, onde ele fez questão de vir aqui no nosso município. E não é por menos, né? Então, nessas eleições, mais uma vez, alcançou uma cifra de 4.065 votos aqui no município de Agudo. Então, é algo impressionante. Ele certamente é um fenômeno. Ele realmente ele é um mito do município de Agudo. E isso deu para se perceber durante a campanha, enquanto que algumas pessoas diziam de que o nosso candidato Brito, né, como é conhecido aí por toda a nossa região, ele provavelmente abaixaria de votos. Nós tínhamos o candidato que era do PMDB, dos colegas vereadores, que era o Betinho, alguém que é daqui tão próximo, praticamente agudense, que é de Dona Francisca, e que certamente faria uma boa votação como fez. E mesmo assim, o deputado Brito alcançou mais de 4 mil votos, 7 meses, agora o 7º mandato, né? Enquanto que outros deputados não conseguiram a reeleição, inclusive eu tenho também dentro do meu partido, em que para mim não me causou nenhuma surpresa, alguns nomes, onde a votação foi praticamente irrisória. Então, está de parabéns o nosso partido, né, Simone? Simone, que é secretária do nosso partido, que também está aqui e frequentemente todas as sessões está aqui, frequentando a sessão. Acredito até que ela tem uma vontade, acredito que vai ser a nossa vereadora no futuro, né? Está pegando o gosto pela causa e é muito importante hoje, principalmente alguém que queira fazer para o nosso município. E o deputado Brito, só para recapitular, não é por menos, né, de ter feito essa votação. Trouxe obras importantíssimas. Lembro muito bem de que quando eu pedi o voto ao deputado Brito, muitos me perguntaram, mas deputado Brito de novo, né? Mas vou ressaltar algumas das últimas conquistas que teve, que é quanto ao aumento da capacidade do reservatório da Corsan em mais de 250 mil litros, e também, principalmente, a captação de água do nosso Rio Jacuí. Nós resolvendo definitivamente o problema de escassez de água, principalmente em épocas de seca. Todos vocês sabem, a comunidade sabe, do problema que nós tínhamos em época de seca, quando o pessoal, principalmente da região alta, Leoni, tinha problema de não ter água, né? Você é testemunha disso. E isso definitivamente foi resolvido. E também tantas redes de águas que foram distribuídas, inclusive uma agora, que ainda vai ser feita agora, nos próximos dias, que é até ao Ser o Chato na escola Dom Érico Ferrari. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Sandro Goss.
Quero saudar a mesa diretora, saudando eles, saudar também os demais colegas vereadores, servidores da casa e as pessoas que acompanham os nossos trabalhos aqui na galeria. Escutando o comentário do Rui sobre, eu quero saudar aqui o Anderson Hermes, que veio aí, está presente na galeria, e dizer que na semana da festa do Moranguinho, tivemos falta de energia elétrica no Porto Agudo, no sábado, E a recuperação da companhia que fornece energia elétrica ali, sobre os trabalhos que foram necessários fazer onde é feita a captação da água da Corsan para o nosso município. A falta de energia que aconteceu no sábado e foi se restabelecer somente às 2 horas de domingo, em plena festa do Moranguinho, e dizer que o investimento que foi feito no município de Agudo, com a falta de energia elétrica para captação de água do Rio Jacuí, devido ao reservatório que foi colocado anteriormente já pela Corsan aqui no nosso município, que nem disse anteriormente, ó, na semana da festa do Moranguinho, a comunidade não sentiu falta d'água, pois as redes, todo o setor de abastecimento de água, a comunidade não teve prejuízo. E dizer que com isso, a grande evolução que se teve com os trabalhos, o investimento da Corsan, e com certeza, mediante esse reservatório, é possível também estender mais redes para o interior, vamos dizer, mais próximo, vamos dizer, daqui do nosso município, para demais famílias que têm necessidade de água potável. Comentar também sobre, há tempos atrás, Eu tinha falado com o secretário Dutel sobre as recuperações das estradas e também no sentido do patrulhamento ser feito, principalmente nas estradas vicinais do nosso município, onde em certos pontos chega a ter duas valetas de cada lado das nossas ruas. E na época ele me comentou que esse trabalho, assim que o tempo fosse melhorar e mais para o lado do verão, seria feita a recuperação. E quero elogiar o grande trabalho que foi feito na volta da lagoa com a limpeza das valetas e parabenizar a administração e também aqueles servidores que fizeram aquele trabalho ali, ó, que não foi um exagero de como muitas vezes acontece assim, da estrada, abriam umas valetas fundas, tirando os barrancos e muitas vezes até da cerca das propriedades, né? Então um trabalho razoável, bem a contento, principalmente na volta da lagoa, que as águas do lado de cima da faixa ali, tem uma tubulação que passa ali e a água acaba indo até na lagoa, estrada fora muitas vezes. Então com essas valetas, quando estavam bastante cheio de capins e que não era aberto ali, a água ia estrada fora quando dava umas chuvas um pouco mais torrenciais. Seria essa minha participação, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Cardozinho.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, a colega vereadora, as pessoas aqui presentes, especial também ao nosso suplente vereador, Pedrinho Miller Júnior. Nossa saudação a todos. Eu também hoje também quero fazer aqui um agradecimento aonde esse vereador e mais uns colegas nossos também que já pediram, que foi a recuperação da estrada da linha São Pedro, no qual foi feita a recuperação da estrada e, por sinal, ficou boa. Também a recuperação da estrada da linha das Flores, os pontos mais críticos, no qual também está ficando um trabalho bom. Não é totalmente a linha das Flores, sim os lugares mais críticos que lá estão precisando. Também quero aqui reforçar o pedido do colega vereador Rui, que na última sessão pediu umas trocas de lâmpadas, né, lá no Clube Streck. Segundo informações, ainda não foram trocadas. Mas então, vereador, faço aqui também esse pedido, reforçar esse pedido. Nosso amigo Eilton nos comentou que não tinha sido ainda colocado. E com certeza, o vereador amanhã mesmo também irá pedir também a troca de lâmpadas desse morador lá da Nova Boêmia. Também aqui, parabenizar aos agudenses pela eleição de ontem. Uma eleição realmente, damos exemplo, como sempre, que é agudo, de uma eleição tranquila. E nós parabenizamos aqui o candidato, e já deputado e novamente eleito, novamente com campeão de voto em agudo, Adolfo Brito, que era esperado, o deputado Brito, com a sua, nós, eu sendo oposição do Brito, MDB, LPP, a gente quando vai a Porto Alegre, nós vereadores, nós usufruímos lá do pessoal do deputado Adolfo Brito. Isso que nós também temos que dar aqui, nós como oposição, nós também temos que reconhecer o trabalho que o Brito faz também na Assembleia. E todos os seus assessores que nos dão todo o suporte, tudo que nós precisamos na Assembleia, o pessoal do Brito está lá. E também o Betinho Fantinel, de Dona Francisca, que alcançou mais de 1.000 votos, um guri novo, e fez quase 30 mil votos, não conseguiu chegar a alcançar o seu objetivo, mas também fez uma bela votação. E também, assim, dizer assim que temos deputados, que também é da oposição, não é do MDB, aí para muitos, ele dizia assim que não merecia se eleger, mas eu acredito assim que nós temos que bater palmas para aqueles deputados que trazem verba para o nosso município. É no caso do deputado Peronde, do MDB, trouxe verba para o nosso município e também não se elegeu. E também a grande surpresa é o deputado José Otávio Germano. Deputado esse que Agudo reconhece o trabalho que ele fez e não teve o respaldo, né, não só de Agudo, e sim do Estado. José Otávio Germano fez uma votação assim, que não dá nem para entender. E aqui, agudo, poucos dias atrás, até o vereador colega Rui, né, anunciou verbas precipitadas que trouxe para o nosso município. E hoje, né, é com tristeza que a gente diz que o deputado José Altair Germano não se elegeu. Irá fazer falta para nós. Digo assim, ó, o deputado José Altair Germano, posso falar mal dele quem for, mas ele vai fazer falta para agudo. Eu sempre digo, José Altair Germano. E parabenizar aqui também o senador do PP, o progressista, o Heinz, realmente é um fenômeno. O Heinz, olha, deu show. E merecido pelo trabalho. O povo reconhece quem trabalha. Isso o Heinz também. O povo reconheceu a sua honestidade e o seu trabalho. Seria isso no momento, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Gelson Noixan.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores, os funcionários dessa casa e as todos que se encontram no plenário. Bom, não deveria de ser outra. O pedido da semana passada, a gente até fica feliz que o colega já falou, o Goltz ali. O pessoal tinha pedido trabalho e hoje, casualmente, passei lá depois que eu estava com o colega vereador aqui falando com o prefeito e o trabalho já foi concluído na volta da Lagoa e ficou bom o trabalho mesmo. Ficou. É importante a gente dizer também quando é bem feito. Porque o pessoal, como é que a gente vai explicar? Era bom se a rádio estivesse funcionando para o pessoal lá do interior escutar. Porque às vezes, assim, ó, quando o trabalho às vezes é bem feito, alguns reclamam, ou quando entra na cerca, o pessoal reclama. Então, hoje, para contentar, as coisas difíceis. Eu sei que aqui no canto católico era um problema também. O pessoal reclamava que entrava na cerca, mas não queriam o dreno. Estava mal. Então é difícil às vezes conseguir satisfazer todo mundo, mas tem que fazer o possível e tentar falar com as pessoas para tentar fazer o trabalho, né, Laurinha? É difícil às vezes. Eu sei porque a gente passa, a gente vê as coisas, como funciona, e aí quase sempre culpado às vezes é o secretário e os vereadores que levam culpa disso. É verdade, faz parte, mas a gente entende como funciona. E também, sobre parada de ônibus, hoje nós falamos com o prefeito, eu e o colega Arui também, ele deixou nós um pouco sem esperança de fazer futuras paradas, então a gente nem vai comentar muito sobre elas, sobre isso. E também ele me deu uma esperança, que faz disso que eu estava tentando falar com o prefeito, que ele não estava sempre ausente nas vezes que eu conseguiria falar com ele, sobre o aparelho da telefonia lá do Camborá, que diz que no sábado foi instalado e diz que está funcionando. Então, eu fico feliz porque eu estava correndo atrás disso, quase todo o pessoal do Camborá. Tinha um pessoal que quando vinha para agudo, eles ligavam ou eles iam lá em casa me cobrando isso. Então, eu fico feliz que o prefeito tomou a atitude e o que ele prometeu, ele está fazendo. Isso é importante, a promessa e ser cumprida. E também agora não vou ter que deixar de falar, eu estou muito feliz que hoje o nosso partido PSDB é um partidinho bem pequeno em agudo. Eu sou o único candidato a vereador eleito, mas estou muito feliz porque eu vejo que as pessoas querem mudança, o próprio povo agudense reconheceu e deu voto para o meu futuro governador Eduardo Leite. Não vou dizer que deu de lavada, mas passou uma boa votação, que eu nem sei o total, mas é importante nessa parte. Outra, só uma única coisa que às vezes a gente fica triste, às vezes os comentários que as pessoas fazem, há pouco eu vi o Rui falou, o pessoal, todo mundo falou do Adolfo Brito. Até tem pessoas que falaram que eu tinha criticado alguma coisa do Adolfo Brito. As pessoas que falaram isso, eu quero que elas vejam e falem e olhem no meu olho. Eu nunca critiquei ele, até gosto dele como amigo, que nem diz o Cardozinho. Eu tinha até santinho, ó, só para vocês verem. Ó, quando eu saí para o interior, 3-4 dias, saí à tarde, eu tinha santinho do Cherine, porque tem pessoas do Adolfo Brito eu tinha junto também, tinha até do Marlon Santos e até do Beto Fatinel. Porque se as pessoas não queriam, muitas pessoas não tinham nem em quem votar no interior. Eu saí 3 dias à tarde, então as pessoas às vezes não sabem o que falam. Então eu sempre digo, se eu critiquei alguma coisa, nenhum dos candidatos eu critiquei e falei mal. Isso eu tenho certeza. E a pessoa que falou, que ela veio falar no meu olho isso. Porque eu sei, o Adolfo Brito é meu amigo, apesar ele estar na nossa coligação, e nunca ia tirar voto dele. Porque o voto da pessoa sabe em quem vota e não critico ele. Eu acho ele um cara muito legal. Especialmente o cara que mais está, quando eu estou no interior, mesmo fora de agudo, eu me encontro, ele é a pessoa que eu mais falo, apesar de ser oposição minha. Mas e em partido, mas em pessoa na nossa coligação ele está junto. Então, é um cara que apoiou muito Eduardo Leite, também eu sei disso. Então, não tenho por que eu estar criticando ele, nem vou criticar. Outro cara também, assim, ó, pena, o Betinho Fantinel não chegou lá, Giovanni Cherini chegou lá, o pessoal Marlon Santos, o pessoal chegou lá, que bom. E também, ó, Carlos Heinz, era uma zebra, olha onde é que foi. Por isso que eu digo, ó, as pesquisas não é a realidade. Eduardo Leite também não estava com toda essa bola, é ou não é, mas chegou lá. Então, a gente fica feliz com isso. E eu acho que agora, na segunda, é o momento da mudança. Daqui uns dias estamos aí e contamos de novo com o povo agudense para chegar lá. Serei, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Alexandre. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação especial a todas as pessoas presentes na galeria. Saúdo também o ex-vereador e vereador suplente Pedrinho Miller, ao gerente da Corsã, seu Anderson, e ao mesmo tempo que cumprimento ao seu Anderson. Vale ressaltar aqui na sessão e aqui na Casa do Povo o belíssimo trabalho que a Corsã fez junto à Avenida Concórdia na colocação da canalização. Dizer de que, inclusive, por várias vezes a gente viu trabalhos de ligamento de vias secundárias, onde de canalização, onde a Corsã trabalhou praticamente na parte noturna, madrugada dentro, e auxiliando bastante a nossa comunidade para que não teriam falta de água potável em seus lares. Então isso a gente tem que mencionar, porque muitas poucas entidades que acabam trocando o dia pela noite, e o funcionário também aceitar um trabalho desse noturno, mas com certeza favoreceu e ajudou muito a nossa comunidade e as pessoas que utilizavam desta água. Não somente isso, mas a gente viu que vários locais foi retirado parte do calçamento e uma colocação que ficou perfeita, bem colocada. Eu acho que isso a gente tem que mencionar, onde foi feito o trabalho por parte da Corsã. Então, parabéns por estar à frente dessa equipe e toda a sua equipe, que eu tenho certeza que fizeram um trabalho merecido. A gente sabe que as entidades hoje, a grande maioria do poder público, às vezes tem um trabalho diferente de uma empresa privada, mas merece sim o agradecimento, porque foi bem feito e de uma forma que não prejudicou a muitas pessoas que utilizavam dessa água. Assunto eleições 2018, acho que também tenho que me manifestar. E, em primeiro lugar, dizer de que o povo e a comunidade, não só de Agudo, mas como o Estado, o país como um todo, ele está mais atento a tudo que está acontecendo politicamente, atento a tudo que alguns candidatos fizeram ou deixaram de fazer junto ao nosso país, junto ao Brasil, junto ao Estado, junto a todas as entidades que correspondeu às eleições de 2018. Dizer de que a gente viu na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, no Senado, uma mudança bastante drástica de pessoas que, de candidatos, de deputados, que trocou, veio outros no local. Então, eu acho que isso a comunidade e o povo brasileiro está começando a botar na consciência que tem que votar em pessoas que mostram algum trabalho ou pessoas que estão livres de roubalheira, livre de muitos fatos acontecidos aqui no nosso país. O vereador Cardozinho falou com tristeza que fulano não se elegeu. Se tem rabo preso, não precisa ter tristeza, Cardozinho. Eu acho que aí a gente não tem que ter tristeza de pessoas que têm rabo preso e não se elegeram. Eu penso desta forma e parabenizar do PP, o Heinz, acredito eu, não é do meu partido, mas é um defensor e ele tem como agricultura o suporte muito grande, e nós estaremos bem atendidos junto ao Senado com o Heinz representando aqui a região sul. O Heinz é um defensor como um todo na agricultura, um defensor da cultura do tabaco, que passa por umas dificuldades imensas com convenções quadro tentando acabar com a cultura, e a gente sabe que causa um prejuízo enorme aos municípios aqui da região. E o Heinz foi um dos deputados que abraçou a causa e estava presente em todas as reuniões e defendendo a cultura do tabaco. Não só a cultura do tabaco, como todas as culturas que são produzidas aqui no Rio Grande do Sul. Então, parabéns, e é merecido a eleição do Heinz junto ao Senado. Ao Adolfo Brito, todo mundo sabe do imenso carinho que o povo agudense tem por ele em todos os locais, e ele estando presente em todas as localidades aqui no município, não foi diferente. O Adolfo Brito sempre vai ter o apoio da comunidade de Agudo. Ao Betinho Fantinel, nosso candidato ao PMDB, aqui vizinho do município de Agudo, e Dona Chica, ele fez uma imensa votação, acreditei que deveria ser merecido ser eleito, mas você tem uma disputa muito acirrada na Assembleia Legislativa e ficou fora. Mas fez uma votação por ser o seu primeiro mandato como deputado, candidato a deputado estadual, fez um belíssimo mandato. E não é diferente dos nossos candidatos a deputados estaduais e federais do PMDB. Deixamos algumas pessoas para trás que não se reelegeram, acredito eu, e pessoas novas que se reelegeram. Acredito eu que algumas deixaram a desejar no cargo que estavam ocupando, e teve uma renovação, sim. As pessoas que estão lá, pelo que eu analisei, são pessoas que não têm nada que se reelegeram do PMDB, não tem nada que se possa falar do passado deles junto à política, que hoje está muito desacreditada. Então eu fico feliz com a eleição das pessoas do PMDB, tanto estadual como federal. Os nomes que estão lá eleitos são nomes que eu acredito eu ainda, e tenho esperança que são umas pessoas que têm ainda um caráter e uma doutrina do bem. Fomos poucos votados aqui do PMDB em município de Agudo, não é diferente dos anos anteriores, e nós somos cobrados porque não vem emenda de deputados do PMDB ao município. Eles nos cobram que são poucos votados aqui no município, mas nós convivemos com isso, e os bem votados estão trazendo emendas, e nós apoiamos, porque acreditamos que eles têm a obrigação de trazer emenda ao município, porque foram bem votados. E são pessoas que receberam o voto do município de Agudo e estão ajudando o município. Então, independente de partido, nós temos que apoiar. E com certeza o presidente da República está aí, a imensa votação e os estados que apoiaram, e grande maioria dos estados, a eleição terminava no primeiro turno, mas existe sim um Nordeste que é diferente, que lá tudo é diferente, então a gente tem que estar a par de tudo isso. Mas a gente viu que 60%, 55%, 60% dos estados estão na mudança. E a mudança, acredito eu, que vai acontecer. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Cumprimento o presidente Alexandre Noy, colegas vereadores. Cumprimentar toda a comunidade que se faz presente. Cumprimentar também o vereador suplente, Pedrinho Miller. E cumprimentar também o gerente da Corsã, Anderson. O assunto que tenho para hoje é trazer ao conhecimento da comunidade o trabalho e a minha preocupação sobre a prevenção do mosquito Aedes. Tivemos na semana passada uma reunião na CISA com a Vigilância Ambiental da Regional de Santa Maria e com a participação de outros municípios da Quarta Colônia, onde foi debatido sobre a importância das medidas de prevenções e ações que cada município deve ter. Um trabalho muitas vezes despercebido pela comunidade, mas muito importante. Por isso que é muito comentado aqui também sobre a coleta seletiva de lixo, pátios limpos, para que seja evitado de aparecer larvas desse mosquito. O município tem ações de prevenções que estão sendo realizadas pela vigilância. Conversei com o prefeito Valério, coloquei a ele a minha preocupação, pois o município tem um agente que está se aposentando, solicitei ao prefeito para que no próximo concurso, que tenha um cargo de agente de endemias, ou então a contratação de agentes de saúde que possam intensificar os trabalhos de prevenção aqui na cidade também. Os municípios ao nosso redor já encontraram larvas do mosquito Aedes, então precisamos ficar bem atentos a esta situação. A Secretaria da Saúde, juntamente com a Vigilância Ambiental, nós participamos na Saúde na Praça, na semana passada, com folders explicativos e informativos na prevenção desse mosquito. As crianças das escolas vieram visitar o local e puderam conhecer o mosquito, as larvas e de como se faz a prevenção. Eventos como estes devem ser valorizados, que é através de conhecimentos que se trabalha com a qualidade de vida. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o presidente Alexandre Noy, os demais colegas aqui presentes. Também quero cumprimentar o pessoal da galeria, em especial o vereador suplente Pedrinho Mila, que nos honra com a presença. Também gerente da Corsã Anderson, sentam-se à vontade. Também quero comentar sobre os estados e trabalhos realizados pela Secretaria de Obras. Foi concluído um trabalho que foi feito uma semana atrás, na volta do Porto Agudo. Limpeza de valeta e alargamento de estrada em alguns pontos, que é importante. Por vários anos a gente está tentando fazer esse trabalho e a gente tem tanto trabalho nas obras que nem tudo a gente pode vencer devido aos tempos. Mas esse trabalho foi concluído. Agora, na próxima etapa, vai ser relaminado e botado o material em partes que estão mais ruins. O patrulhamento foi realizado também da cidade Aibarama, divisa, linha São Pedro, linha das Flores, volta do CTG, Porto Alves, e também foi feito um trabalho diferente aqui da cidade até a Britadeira Castro, onde é que, até que enfim, está começando a assentar o material que foi colocado. Com tantas críticas, agora em diante vai começar o pessoal da Ologio. Então, a gente que tem trabalho, acompanhando o trabalho pela Secretaria de Obras, a gente sabe que o trabalho inicial sempre é bruto. A gente tem que ter o conceito e a consciência que depois de um trabalho árduo, sempre vem um trabalho bom. Também, na volta da Lagoa, é um trabalho diferenciado. Até no sábado a gente concluiu o trabalho. Até tivemos uma... Não vou dizer a visita, mas passou também lá o vereador professor Mauro. Então assim, ó, não foi concluído o trabalho. O trabalho da limpeza de valeta agora vai ser relaminado e também necessita de material. Então esse trabalho assim é um trabalho, não é de poucos dias, é um trabalho bem tenso. Então muitas vezes o trabalho da Secretaria de Obras, o município é muito grande, mas quando a gente faz um trabalho na região, a gente tenta fazer um trabalho razoavelmente bom. Nem é contente de todos, mas a gente faz o melhor que pode. E esse trabalho é feito em equipe. Então, assim, eu como funcionário, sou vereador e fiscalizador da obra. Então, assim, muitas vezes a gente tem que agradecer o trabalho dos colegas de trabalho que é feito. Então, não é só o meu trabalho, o trabalho dos colegas. Também a turma da eletrificação, a gente recebe tanto pedido dos colegas, e tem uma equipe que faz a troca de lâmpada no interior e uma equipe na cidade. Mas com o tempo que tem nos dado chuvas e vendavais, também as lâmpadas andam queimando todos os dias. Então a equipe também não alcança diariamente fazendo o trabalho. Também o trabalho da limpeza, agora que foi encerrado o trabalho da Corsã, a troca de cano, também tem um trabalho intenso, a limpeza das ruas aqui na cidade. Então a equipe da jardinagem, além da poda de árvore que tem, também tem que limpar as ruas, e isso dá um trabalho imenso, não é poucos dias, é todos os dias. Seria essas minhas colocações, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúdo o senhor, excelentíssimo presidente, aos nobres colegas edis, aos servidores da casa, quem nos acompanha no plenário, hoje em especial Anderson Hermes, gerente da Corsan, presidente do Conselho de Habitação e líder comunitário do bairro Caiçara, Leonid Schmengler, presidente do Conselho de Saúde, Moni Cruz, presidente do Conselho de Políticas Culturais e suplente de vereador, Pedro Miller Júnior. Na minha primeira participação, eu parabenizo o secretário de Obras e a sua equipe. A estrada que liga a cidade, a linha nova, ficou boa depois do patrulhamento. Tenho que citar também o trabalho que está sendo realizado na volta da Lagoa, no Cerro Chato, a qual o vereador Lauri Klein citou há pouco. Depois da última chuva, a água danificou a estrada e no sábado aconteceu a limpeza das valetas. Eu não conheço muito o trabalho de recuperação de estradas, mas não, na minha opinião, um curto trecho dessa estrada, ela deveria ser levantada um meio metro ou mais, talvez, principalmente próximo da volta à lagoa, para evitar que a água chegue com tanta frequência na estrada. Sou leigo no assunto, afirmo isso, mas é o que eu acredito e falando com moradores pensaram nessa situação também. Mas por falar em estradas, eu devo uma resposta ao vereador Lauri, sem polemizar. Você rebateu meu comentário sobre a estrada que liga a Britadeira Cássio na linha Teutônia e ela vai até a linha Branca, onde os moradores me procuraram e afirmaram que no trecho de 1.500 metros, chegando à linha Branca, faz 5 anos que não é realizada a recuperação da estrada. Caro colega Lauri, eu somente não posso afirmar o tempo que a patrola não passa nesse trecho de 1.500 metros. Mas, com toda certeza, esse trecho, ele não foi recuperado. Tem capim crescendo na rua, água escorrendo no leito da estrada. O meu amigo Eliseu Klug, que está aqui hoje, foi no local, ele filmou a estrada. Tem as filmagens, caso algum colega vereador quiser ver ou analisar, ou alguém do plenário, após a sessão, está à disposição. Obrigado pelo serviço, Eliseu. Nós precisamos fiscalizar e ocupar também a população nessa questão. Então, só para responder ao seu comentário, sem polemizar. Eu já havia solicitado, e outros nessa Câmara aqui já solicitaram também, a recuperação da estrada de Claudir Honneth na Nova Boêmia, isso próximo à residência de Nilvo Friedrich. Eu peço ao setor competente pelo menos uma resposta ao senhor Claudir Honneth, se é possível a recuperação ou não, ele aguarda uma resposta. Eu não posso afirmar, porque eu não conheço o trabalho, afirmo que não fui nesse local, e então somente uma resposta a esse morador. Como eu trabalho em educação, estou com quase 30 anos, eu não posso deixar de falar numa questão que tem me preocupado. Tem vindo pedidos regulares de contratos emergenciais a nós vereadores, e nós temos aprovado todos eles. Essa casa, todos nós entendemos que educação é um serviço essencial e ele não pode parar, sob pena de prejuízo aos discentes, enfim, aos alunos. Mas tenho que chamar a atenção de vocês, colegas, pois na escola 3 de maio estamos há um mês sem professor de matemática. Isso, na minha opinião, é um descaso com a educação, um desrespeito com a comunidade escolar, com os alunos, com a direção que está trabalhando em sala de aula sem ter formação em matemática. Imaginem, estamos no terceiro trimestre, quase, e a preocupação recai sobre os alunos, principalmente do nono ano, que se forma esse ano. A lacuna que fica no conhecimento, que fica no aprendizado. Cabe ressaltar ainda que o custo ano aluno é aproximado de R$ 2.091,37, isso pensando se o aluno reprovar, será um dinheiro gasto a mais. Ao que parece, hoje, quase um mês, a dirigente resolve o caso da professora de matemática sem contrato emergencial, resolve com remanejo. Por quê? Só agora. Por quê? Só depois de um mês. Fica a pergunta. Seria esta a minha participação nesse espaço.
Também quero cumprimentar uma vez os colegas vereadores, os funcionários da casa, o gerente da Corsan, o Anderson Hermes, o Pedrinho Miller e a todos que estão presentes na galeria. Também quero dizer que procurei hoje o secretário de obras, o Clairo, onde que fiz uns pedidos de patrulhamento para ele, colocação de cascalho na estrada que vai para o Cerro dos Machados, no Cerro da Vilma, que vai ter uma festa lá, e tem uns trechos lá praticamente que não consegue andar os carros. E aqui na linha Teutônia Norte também tem um tubo no bueiro ali perto do Alceu Vente que está caído, que está bastante perigoso também. E também aqui quero falar sobre a eleição, agradecer a todos os candidatos nossos do Partido dos Trabalhadores que foram muito bem aqui no Agudo, o pessoal que se empenhou na eleição e que nem o Paulo Pimenta, o pessoal reconheceu o trabalho dele e as emendas que ele mandou aí, que fez 1.028 votos, agradecer muito aos eleitores que confiaram nele e também ao Valdeci Oliveira, que fez 568 votos. Com certeza muito importante para a nossa região aqui ter esses dois representantes que foram eleitos. Passamos ao espaço da tribuna livre, que qualquer cidadão pode fazer uso da palavra, desde que devidamente escrito, tendo 10 minutos para explanação. Passo a palavra ao Pedro Miller Júnior. Assunto, atividades do Conselho Municipal das Políticas Culturais.
Boa noite a todas e a todos, ao excelentíssimo presidente desta casa, vereador Alexandre Noy, assim cumprimento a todos os edis responsáveis pelo andamento legislativo do nosso município. A todos que assistem aqui, muito obrigado pela presença. Eu fiz o pedido, né, quando estive substituindo o vereador Cardozinho, que algum representante de conselho viesse aqui para falar o que acontece dentro de um conselho. O conselho, ele se reúne uma vez por mês, no mínimo uma hora, para tratar de assuntos do interesse de todos os munícipes, gratuitamente, novamente, voluntariamente, e, claro, respondendo a uma autoridade intermediária ao prefeito, que é o secretário ou secretária. E aí cabe um agradecimento que o atual secretário, o Alan Miller, que está correspondendo, já esteve presente na última reunião conosco, e a Rosemary Oestreich, a antiga secretária que respondia por este conselho, fez um trabalho muito bom também, sempre fez de tudo para contentar os nossos pedidos, os nossos anseios. Para que fiquem sabendo o que nosso conselho faz. O nosso conselho, ele interfere, sempre que pedem ou sempre que a gente pode, em muitas festas populares, por exemplo, do nosso município. Quando se tem que organizar alguma coisa na área cultural, e aí área cultural significa desde cultura gastronômica, que é o que mais chama gente para nossas festas populares, na área de música, artesanato, dança, teatro, qualquer poesia, qualquer coisa de arte, ou algo que signifique culturalmente muito para nosso município, sempre passa pelo conselho as decisões que vão para o nosso prefeito, para ele bater o martelo com mais segurança. Segundo ele mesmo, quando o conselho assina embaixo, fica muito mais fidedigna a coisa, muito mais fácil até de passar no Tribunal de Contas. E isso vale para todos os conselhos, apesar de alguns conselhos, até como o nosso, reclamarem um pouco do, num certo descaso do que a gente faz e não é visto, não é lembrado. Mas, em todas as semanas do município, no outono multicultural, que acontece todos os anos, na Volksfest, na Festa do Moranguinho, na Feira do Livro, no Natal, na Feira da Agricultura Familiar, em todos esses eventos, o Conselho de Cultura é acionado para fazer parte e organizar, pensar e fazer acontecer todos os eventos relacionados à cultura do município. Quando se traz algum show para cá, algum grupo de dança, alguma pessoa para fazer uma palestra, tudo passa pelo nosso conselho, ou deveria passar. Por vezes, alguns eventos, por serem de uma organização muito rápida, não dá tempo de se reunir o conselho para tomar algumas decisões, mas deveria se passar. Outra coisa que acontece, que é de responsabilidade do conselho, é o funcionamento da biblioteca municipal, a qual não é muito visitada por alguns, né, aqui ao nosso redor. Até comentei em uma sessão quando foi a última vez que entraram na biblioteca. A nossa biblioteca na região é a melhor de todas, inclusive Biblioteca Municipal de Santa Maria, se é que vocês conhecem. E a nossa biblioteca já está informatizada. Vocês sabiam disso? O cidadão que for lá pegar um livro emprestado, ele vai fazer um cadastro e vai ter uma numeração. E quando for pegar um outro livro, o sistema tranca e não deixa o cidadão pegar outro antes de devolver aquele que ele tinha pego. E toda a organização e cadastro, todos os livros estão no sistema dos computadores da nossa biblioteca, que aliás está sendo operado por pessoas muito eficientes e eficazes. Em relação à biblioteca, a fazer uma homenagem especial à dona Gessi Berger. Como sabem, a biblioteca leva o nome do senhor Aldo Berger, nosso primeiro prefeito, e ela esteve em contato lá com a Odete, que é a servidora que está trabalhando lá, e quer fazer doações para enriquecer mais ainda a nossa biblioteca, que já é boa. E foi lá perguntar que tipo de livros que seria melhor nossa biblioteca receber. E aí a nossa servidora, com muita qualidade, respondeu e se acertaram. Então isso vai acontecer, essa doação de livros. E desta forma, até penso que não deveria se passar em branco. Tanto poder executivo ou legislativo pode fazer alguma menção, alguma coisa, porque a doação de livros é uma coisa muito rara. Apesar de que eu e outras pessoas do município fazem uma coisa bem interessante: nós compramos livros, lemos e damos de presente para a biblioteca. Porque o livro não se lê de novo, né? O que, que ele vai ficar lá guardado em casa? Passa adiante. Cultura parada é inútil, certo? Isso quer dizer que vocês podem ir lá remexer ela também. O nosso conselho também fala sobre a orquestra e o coral municipal e recebe algumas demandas também, como costumamos dizer aqui. Por exemplo, que os nossos instrumentistas, nossas instrumentistas da orquestra Tocata, são voluntários e alguns não têm um poder aquisitivo muito alto. Mas os seus instrumentos têm componentes que gastam e estragam. E eu até ia pedir, sei lá de que forma, constar uma possibilidade de auxílio financeiro, porque são coisas pequenas, não muito caras, mas que são necessárias. E se vocês escutaram eles nos últimos tempos, eles estão fazendo um trabalho belíssimo. Aliás, já aproveitando, convido a todos que na próxima quinta-feira à noite, na Igreja Católica, teremos o Recital da Primavera. É um evento cultural muito bonito, organizado pelo Coral Municipal, sem auxílio de nenhum tipo do poder público. Só por convites de pessoas que vão lá se apresentar e aberto ao público sem ingresso, sem gasto com ingresso nenhum. Aí vocês vão poder ver se vale a pena ajudar de alguma forma essas pessoas. Eles emprestam seus dons a todos nós gratuitamente. Eles deixam nossa vida mais bonita com seu canto, com sua música, e nós não conseguimos dar um retorno para eles. É claro que não é uma profissão deles, mas de alguma forma nós poderíamos fazer isso. Isso já passou no nosso conselho, só que nós não chegamos a uma conclusão de como poder fazer. Aí eu deixo nas cabeças pensantes, nas nove aí, de como vocês poderiam ajustar, afinar isto com a música deles. Nós precisamos, na verdade, participação. O coral precisa de ajuda, a orquestra, enfim, todas as áreas. Mas o que nós precisamos também, e o que não é proibido, é qualquer um de vocês, todos aqui, participarem das nossas reuniões. A reunião do conselho é aberta a todos os munícipes. Seja o prefeito, que já foi, o vereador, esse ano, nos últimos 3 anos não foi nenhum. Enfim, mas não que seja obrigatório, mas seria interessante ao menos ouvir o que acontece na terceira terça-feira de cada mês, às 18 horas, nos fundos da Biblioteca Municipal, acontece nossa reunião. A gente convida pessoas que entendem de algum assunto específico para pedir uma opinião. Mas só pode votar se a gente quer aceitar a proposta ou não quem é do conselho. Todas as pessoas podem opinar, participar da reunião, mas quem vota são só os conselheiros. Mas 100% das vezes que foram lá dar ideias foram acolhidas, porque foram ideias muito boas sobre eventos, sobre formas de fazer a cultura na Folkfest ou na Festa do Moranguinho, enfim. Por fim, eu quero fazer um comentáriozinho sobre o que foi falado aqui. Primeiro o Sandro falou, depois o Lauri, que elogiaram o trabalho do poder público, mas existe uma coisa cultural de muitas vezes não falarmos quem fez e sim quem mandou fazer. e vocês disseram, né, parabenizaram as mãos que estiveram lá fazendo, né? A gente tem que lembrar disso. Nós aprendemos na cultura a dizer que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, mas não foi ele, né? Porque ninguém sabe o nome do portuguesinho que estava lá em cima no mastro e gritou Terra Vista. Ele foi o primeiro. Ninguém sabe o nome das pessoas que trabalharam no navio, só do comandante. Isso é uma falha que nós cometemos, é cultural. É cultural. Então, parabéns para quem lembra de falar de quem trabalha e sua de verdade lá na obra. E a Isabel falou sobre conhecimento e qualidade de vida, no fim da fala, né? E conhecimento gera, naturalmente, qualidade de vida. Nós temos que buscar. O povo mais educado e culto, ele gera muito menos despesa. Ele dá menos despesa em posto de saúde, ele dá menos despesa em escola, ele dá menos despesa em limpeza de rua, em poste quebrado, em lâmpadas, em cuidados com tudo. E, na minha opinião, teríamos que investir mais nisso. E não é caro. Não é caro. É o investimento mais barato de todos. É só querer fazer. Vou terminar falando sobre as eleições que aconteceram ontem e vão terminar no fim do mês. Não posso falar sobre isso.
Não, o assunto
é só conselho? Então eu vou dar um conselho. Sobre a forma que acontece as reuniões do nosso conselho, é com muita discussão e normalmente, ou quase sempre, existe discussão, um divergindo do outro, não concordando completamente, mas se busca uma coisa chamada sinergia. Deixo para vocês buscarem no dicionário o que significa isso. É uma coisa bem interessante. E é o que deve se buscar aqui também. Para não haver uma coisa de conflito. Para que haja uma paz no final daquilo que se faz. E a paz é muito mais que a ausência de guerra. É uma paz na família, é uma paz de espírito, é a paz entre os vizinhos, entre os partidos. E para aqueles que pensam que existe um caminho para a paz, não existe. Não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. Muito obrigado.
Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão escritos os vereadores Rui Milbert e professor Mauro. Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Senhor presidente, permite utilizar por aqui mesmo esse espaço do grande expediente? Quero aproveitar o momento das eleições e quando a gente vai como candidato, se candidata a algum cargo político, tanto no legislativo como no executivo, a gente, com certeza, o que se leva em conta é o trabalho realizado por uma comunidade, né? por aquilo que é feito pela comunidade. E dentro dessa linha, quando se faz uma grande votação, né, a exemplo agora das eleições, normalmente é o reconhecimento daquilo que foi feito. E entrando nessa linha, eu quero aproveitar e parabenizar, né, o nosso gerente da Corsan, o Anderson Hermes. Deve ser muito gratificante, né, Anderson, chegar numa comunidade totalmente desconhecida e receber só elogios. Eu sou testemunha disso e vejo de que os colegas vereadores e a própria comunidade tem lhe adotado praticamente como agudense, né? Então, lhe parabenizando pelo belo trabalho que você realiza diante da Corsã. É relevante o trabalho que é realizado não só por ti na gerência, como por todos, né? Toda a equipe faz parte da Corsã. Inclusive, há poucos dias atrás teve toda a equipe, inclusive muitas vezes acredito de que pedem reforço, né, da região aí que vem para cá, e vejo de que a própria comunidade já tenha sido reconhecido esse trabalho, muitas vezes alcançando madrugada fora e tudo mais, né, se empenhando o máximo para que problemas que nós tínhamos, inclusive eu digo hoje, de que o calçamento péssimo que nós temos na nossa Avenida Concórdia e em outras ruas se deve muito ao grande problema da canalização que nós tínhamos anteriormente. Então é uma obra que veio, essa obra recentemente foi realizada aí pela Corsã e que com certeza vai trazer muito menos dor de cabeça que nós tínhamos até agora. Então está aí meus parabéns e eu fico muito feliz por nós termos uma pessoa que nem você. E eu torceria que não só continuasse o seu trabalho, como você fixasse endereço aqui no nosso município de Agudo. Pessoas assim nós precisamos, tá? E esse exemplo, nós esperamos nossos políticos, né, que se candidatam e que se elegem e que trabalhem para o nosso município. E aproveitando nessa linha, até porque eu não ia ocupar esse grande expediente aqui, e vejo o Guilherme hoje aqui, eu até esperava, Guilherme, de que hoje estaria aqui o Luiz Henrique Kittel, estaria aqui, até para receber os parabéns de nós vereadores aqui, pelo belo trabalho que vocês realizaram. E eu estava um pouquinho antes esperando até, para ver se mais algum colega vereador fosse mencionar a grande votação que teve, o deputado federal mais votado no nosso município de Agudo, o deputado Cherini, né? E esse trabalho, essa votação, conforme o Pedrinho falou, muitas vezes as pessoas não sabem de que para que esse resultado acontecesse em nome do Cherini. O Cherini hoje é o deputado mais votado. Mas quem foram as pessoas que fizeram com que essa votação acontecesse? Com certeza é o reconhecimento do trabalho, mas principalmente o empenho que teve os cabos eleitorais e que você aqui está representando, o Luiz Henrique Kittel. E tantas outras pessoas que pegaram junto nessa campanha e fizeram com que o deputado Cherini fosse o deputado federal mais votado. Então está de parabéns todo o pessoal aí que encampou nessa campanha e que fez mais de 2 mil votos. Eu, mesmo não sendo do meu partido, Guilherme, eu reconheço aqui o trabalho que vocês realizaram e tenho certeza de que nós possamos cada vez mais contar com o deputado Cherini. Eu acredito de que esse reconhecimento da população de Agudo, precisamos agora converter isso em recursos. Eu estou aqui já registrando, certamente na ata que vai estar aqui, para que o Luiz Henrique, né, com certeza, nos traga o empenho maior ainda para que o deputado Cherini possa trazer muitas emendas agora nos próximos 4 anos. Né? Então, acredito de que, com certeza, o Cherini vai se empenhar cada vez mais para que o nosso município possa se destacar ainda mais diante dos municípios da região e principalmente aqui da Quarta Colônia, como já acontece. Porque o nosso deputado federal, Luiz Carlos Aintz, que até então já alcançou 2.800 votos aqui no município de Agudo, é um dos deputados que mais traz recursos juntamente com o Partido dos Trabalhadores. Enquanto que outros deputados muito pouco trazem para nós. Então nós temos uma expectativa muito grande. Eu tenho certeza que o compromisso do deputado Cherini aumentou e muito, né, pela grande votação que teve nessa última eleição. E nesse espaço agora, porque eu tenho muitos bilhetes, até por isso eu pedi a permissão, até agradeço, né, por poder estar aqui na minha mesa, e dizer que nesta tarde a gente teve uma audiência com o nosso prefeito e percebi de que realmente a administração municipal de Agudo realmente está mudando. Eu constatei de que o prefeito, eu pego uns exemplos aqui, por exemplo, Tivemos um caso hoje, por exemplo, de dois contribuintes que vieram até esse vereador exigir de que também fossem atendidos com abastecimento de água potável para suas piscinas. Então eu vejo assim que tem alguns serviços que não é atribuição do poder público. Um exemplo são esses. Então foi atendido um contribuinte, um morador da cidade de Agudo, no qual ele tem recursos para investir numa piscina, porém solicitou junto ao poder público para que essa piscina fosse enchida utilizando-se de um caminhão pipa da administração municipal. E, para piorar a situação, depois disso, outras pessoas que estão instalando o caminhão pipa também solicitaram. Como a demanda era muito grande, o prefeito, então, juntamente com essas pessoas, determinaram, né, de que realmente esse serviço não mais vai ser realizado. Eu tenho outros exemplos. Cascalho, então, assim, ó, os colegas vereadores certamente devo receber muitos pedidos de cascalho. Então, o prefeito determinou de que, a partir desse momento, só receba cascalho para as entradas. Ou seja, porteira para dentro, ninguém vai receber cascalho. Então, tem que ficar assim, de conhecimento de todos nós, para que essa prática, se para um não tem, que todos não tenham esse benefício. Então, senão fica complicado. É o mesmo exemplo do abastecimento dessa piscina. Um recebeu, hoje eu tenho levantamento de que nesses próximos dias, no município de Agudo, tem mais de 20 piscinas sendo instaladas. Imagine só se todas as pessoas peçam, imagine o caminhão vai ficar cargar água para todas essas piscinas. Então assim, ó, quem bota piscina certamente tem dinheiro para botar a água potável também. É o mesmo exemplo do cascalho. Nós temos um problema sério que até então é a distribuição da areia, né, colega vereador Lauri? O município de Agudo, a prefeitura, tinha o hábito de algumas pessoas serem contempladas com areia. Construíam, não é porque eu vendo areia, mas realmente as pessoas recebiam. Enquanto que outras pessoas, principalmente, geralmente as pessoas com dificuldade maior financeira, não recebiam. É uma injustiça que acontece. E essa administração, até então, eu estou relatando isso porque era de praxe da atual administração. Alguns ganhavam, outros não ganhavam. Areia e brita. Hoje sabes que tem um benefício que é para a construção das calçadas públicas. Para isso existe areia e brita. Fora disso, não deverá existir. Então o prefeito hoje me garantiu de que não haverá cascalho porteira dentro e também não vai ter nada mais de areia e brita para as pessoas que estão construindo de hipótese alguma, como também a distribuição de água através do caminhão-pipa. Como também, eu espero que esse mesmo procedimento aconteça na Secretaria da Agricultura, né? De que, para o cara ter direito a um serviço de máquina, que venha se inscrever, né, junto à Secretaria, e que dentro da contemplação tenha critérios para que todos tenham acesso a esse serviço. Então, eu acho de que é um passo muito importante que essa administração está tomando e eu levo ao conhecimento dos colegas vereadores, a população que está aqui. Infelizmente hoje nós não temos a transmissão através da rádio, né, porque é um canal importante de comunicação junto com a comunidade, para que não só nós, vereadores, mas principalmente a população, vocês que estão aí, né, possam fiscalizar conosco para que esse tipo de atitude acabe de uma vez só, para que nós possamos, a partir do ano que vem, com todos os deputados, exigir, pois o reflexo nas urnas deu para se perceber de que as pessoas estão votando para aquelas pessoas que têm uma boa conduta, ou seja, as pessoas que estão envolvidas em corrupção, os resultados estão nas urnas, né, colega vereador Itamar? E tiro o chapéu, então, para vocês, principalmente o pessoal do PMDB, que reconhece, então, né, aproveitando esse espaço, porque o tempo é muito curto para nós falarmos, tira o chapéu para o Albiri, por reconhecer essa grande votação e principalmente o grande trabalho que o nosso deputado estadual reeleito pela sétima vez é Adolfo Brito. Então, Eu fico muito feliz e contente em saber de que no meio de nós, nós temos políticos sérios, a exemplo do Adolfo Brito e também o nosso grande fenômeno, agora o nosso senador eleito, que é o senador Heinz, né? Que convive conosco. Eu acho que é histórico nós termos um senador próximo de nós. E nós temos, principalmente a nossa região da quarta colônia e principalmente no município de Agudo, que tem o Heinz como um grande defensor e que muito fez, principalmente pelo nosso município de Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas e quem nos acompanha na galeria, no dia 28 de setembro tivemos um momento importante nessa casa. O executivo, ele entregou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Estiveram na oportunidade o presidente do Legislativo, excelentíssimo senhor Alexandre Noy, o vereador Carlosinho e eu, e da parte da administração, o prefeito Valério Trebien, e o secretário das Finanças, Ademir Kessler. Para um melhor entendimento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, ela é elaborada anualmente e tem o objetivo de apontar as prioridades do governo para o próximo ano. Ela orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, baseado no que foi estabelecido pelo Plano Plurianual. É um elo entre esses dois documentos e ainda orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. A Lei Orçamentária Anual, LOA, é um orçamento anual propriamente dito. Ela prevê o orçamento fiscal, da Seguridade Social e de investimentos. Todos os gastos do governo para o próximo ano são previstos em detalhes nessa lei. Você encontrará na LOA a estimativa da receita e a fixação das despesas do governo para o próximo ano. Ele é dividido por temas como saúde, educação e o transporte. O executivo, ele já realizou audiência pública conforme a legislação e apresentou os números da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019 e que estão assim distribuídos. Câmara de Vereadores, 2 milhões. Previ Agudo, 12 milhões. Prefeitura, 50 milhões, totalizando o montante de 64 milhões de reais. Eu afirmei que o momento é importante, caros colegas, porque a partir de agora, nós vereadores temos a incumbência de analisar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tanto cobramos do Executivo, em função da patrulha agrícola, tantas foram as manifestações sobre o mau desempenho da Secretaria de Agricultura, que proponho estudarmos o projeto de lei e sugerirmos o aumento dos recursos para a pasta da agricultura. Hoje, em 2018, esta pasta ela tem 4% do orçamento, isso é aproximado. Mas vejam bem, caros colegas, senhor presidente, 2,2% desse orçamento é para encargos e salários, sobrando somente 1,8% para investimentos na agricultura. Esses dados foram repassados para nós pela Secretaria da Agricultura e é preocupante. Precisamos urgente pleitear junto à administração mais recursos para a agricultura, visto que a administração também informou através do meio de comunicação que quase 70% da arrecadação do município ele vem do setor primário, ou seja, da agricultura. Veja, é bem desproporcional o índice investido na agricultura. São investidos em torno de 4% e a arrecadação total do setor primário chega a quase 70%. Caros colegas, excelentíssimo presidente, o momento ele é agora. Precisamos somar esforços e propor uma revisão na questão dos índices do orçamento. Não adianta discursos vazios aqui na Câmara. É o mínimo que nós podemos fazer por esses agricultores das mãos calejadas que trabalham de sol a sol para alavancar o progresso do nosso querido Torrão Amigo. Seria essa a minha participação no espaço, senhor presidente.
Passamos à ordem do dia. Peço ao secretário que faça a nova verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto, a quórum, senhor presidente.
Estão na ordem do dia as seguintes proposições. Projeto de resolução 3/2018. Cria a galeria das ex-vereadoras. Abro espaço para discussão.
Professor Mauro.
Passa a palavra ao professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, com relação ao projeto de resolução 03/2018, que cria a galeria dos ex-vereadores, pondera o seguinte: estando passando por um período eleitoral, eu estava assistindo o noticiário, eu verifiquei que 53% dos eleitores do Brasil são mulheres e 47% são homens. E ainda assim verificamos a quase ausência da mulher na vida pública. Hoje, na legislação eleitoral, temos que reservar 30% das vagas para mulheres em uma eleição. Mas já verificamos que isso não está resolvendo. Isso reflete em nosso legislativo. Temos a resposta. Somente a nossa colega Isabela Lamaison representa as mulheres. Analisando por esse ângulo, a ampliação da participação das mulheres em termos de registro de candidatura pode estar associada somente à obrigatoriedade ao cumprimento de uma lei eleitoral. Mas já é um avanço. É o resultado de uma luta pela maior participação feminina. Mas, na minha opinião, insuficiente ainda. Ao se criar uma galeria específica sobre a passagem feminina na vereança Agudo, não estaremos apenas enaltecendo a participação individual até hoje existente, mas principalmente fomentando o surgimento de novas lideranças políticas para o futuro, mudando o cenário que hoje se apresenta. Senhor presidente, caros colegas, a tramitação e aprovação do presente projeto de lei e da resolução trará importantes efeitos políticos para a comunidade local. Face ao exposto, solicito o apoio para a presente propositura.
Ainda está aberto espaço para discussão. Não havendo que queira discutir, coloco em votação a seguinte proposição. Projeto de resolução 3/2018. Cria a galeria das ex-vereadoras. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Projeto de resolução 3/2018. Aprovado por unanimidade de votos. Passamos a moção número 1/2018, de repúdio à medida provisória número 844/2018. Abro para discussão. Não havendo que queira discutir, coloco em votação a moção número 1/2018, de repúdio à medida provisória número 844/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Moção número 1/2018, aprovado por unanimidade de votos. Passamos à discussão da pauta, destinada à discussão preliminar das matérias que está na pauta. Projeto de lei 28/2018, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. Abre espaço para inscrições. Não havendo escrito, passamos às explicações pessoais, onde que abre espaço para até 5 vereadores escrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Vereador Carlosinho.
Vereador Rui.
Houve a inscrição do vereador professor Mauro, do vereador Carlosinho, do vereador Rui Milbert. Passa a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas que nos acompanham na galeria, parabenizo Pedro Miller Júnior pela sua explanação no plenário. É importante nós, vereadores, sabermos, e a comunidade também, o que acontece dentro dos conselhos, o modo como são tratados os assuntos de interesse dos agudenses. Eu já parabenizei os conselhos em outra sessão pelo importante trabalho que exercem, e isso ainda gratuitamente. Falasse na doação de livros, no uso da biblioteca pública, eu como professor, eu tenho um privilégio, eu tenho nas escolas onde eu trabalho bibliotecas boas à disposição minha, dos alunos e dos professores, e eu tenho bastante interesse em leitura, em conhecimento, e tenho o hábito da leitura, e eu faço da mesma forma todos os livros que eu compro, eu dou, mas eu dou para as bibliotecas das escolas. Importante essa questão da doação e merece o reconhecimento aqui da nossa casa para todas as pessoas que têm esse hábito, das pessoas da comunidade. Mas o que me traz agora na ocupar esse espaço é falar sobre ontem. Ontem foi um dia importante para todos nós. Nós tivemos mais uma vez a oportunidade de mudar os rumos do Brasil, de dar uma nova cara para o Brasil, dar uma nova roupagem para o Brasil. Digo mudar o rumo, porque eu não concordo muito com o que está acontecendo, corrupção, falta de investimento em áreas essenciais como educação, a saúde, a segurança, dentre tantas outras. Por outro lado, preocupado com a nossa frágil democracia, que tem aproximadamente 30 anos, tenho o costume de olhar o Face, a rede social mais atual, e eu me deparo com inúmeras notícias, algumas absurdas, os fakes. Pessoas de má índole tentando tumultuar o processo democrático da escolha dos nossos representantes a partir de janeiro. Outra notícia de pessoas presas tentando comprar voto com ação, pessoas indo votar armadas, casas assaltadas, inclusive em Agudo, no Rincão do Mosquito. Situações lamentáveis que devem ter o repúdio das pessoas de bem, mas situações que estamos cansadas de suportar. Mas o processo eleitoral foi concluído e, apesar de pessoas de diversos partidos, ideologias, pessoas comuns tentarem atrapalhar, o resultado das urnas é a vontade absoluta do povo. Parabéns aos envolvidos nesse processo, com todos os percalços, eles concluíram com êxito o intento. Eu, particularmente, desejo sucesso a todos os deputados federais, deputados estaduais, senadores que irão representar nós a partir de janeiro. Todos, independente de partido. Mas parabenizo de forma especial ao deputado estadual reeleito, Adolfo Brito, e agradeço também o reconhecimento de alguns vereadores aqui dessa casa pelo trabalho que ele já fez e continuará fazendo por Agudo, aos deputados federais eleitos Pedro Westphal e Jerônimo Gergen, e ao senador eleito Luiz Carlos Heinze, para os quais eu me empenhei em ajudar nessa eleição. Ajudei porque acredito no trabalho deles e tenho a certeza de que quando precisar de ajuda para o nosso município, eu terei o retorno. Eu finalizo com um pensamento de Margaret Thatcher. A democracia não é um sistema feito para garantir que os melhores sejam eleitos, mas sim para impedir que os ruins fiquem para sempre. Eu não posso deixar de parabenizar também a Rádio Agudo pela cobertura das eleições de 2018. Belo trabalho, parabéns. Seria essa a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Cardozinho.
Mais uma vez eu saúdo o senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas aqui presentes. Eu aqui também quero pedir perdão aqui, como esqueci hoje também de mencionar o nome do deputado Paulo Pimenta e também dizer que e parabenizar pela belíssima votação, que a gente sabe que o presidente dessa casa trabalhou, né, para o Paulo Pimenta, e também ao deputado Valdeci Oliveira. E também, não posso deixar aqui também de parabenizar, como já o nosso colega vereador Mauro, a Rádio Agudo 90.1, pelo belo trabalho feito ontem nas apurações dos votos da eleição para governador, presidente e deputados e senadores. Senhor presidente, colegas vereadores, eu não poderia hoje aqui deixar aqui uma... Sei lá, eu nem até nem sei meio se explicar do que eu vi com meus próprios olhos na última sexta-feira à tarde. Uma situação assim que é muito lamentável. Quando eu cheguei numa casa na região do Porto Agudo, ao encontrar uma senhora chorando. Uma senhora chorando na varanda de uma casa, onde mora só ela, seu esposo, e o menino que estava estudando, e tem uma criança deficiente. A criança é cega, é surda e tem problemas e fiquei constrangido até eu chegar, até vou dizer, fazendo campanha, pedindo voto aos meus deputados, que graças a Deus também foram eleitos. E eu não sabia o que eu ia fazer ao chegar nessa casa. Aí quando ela me viu, ela me chamou. Passa aqui, Carlosinho. Desculpa que eu estou chorando. Aí eu perguntei o que houve, alguma coisa. E aí, infelizmente, o que a gente viu foi aquelas pessoas que não têm, às vezes, o que fazer, né? Uma denúncia que fizeram de uma pequena estrada que foi feita na lavoura daquela família, e lá estava o fiscais do Ibama. Gente, como é triste ver uma família trabalhadora, honestos, e uma pessoa desocupada, próximo ali, que a gente sabe todo quem é, não cito o nome, porque vou ser processado, com certeza. É uma pessoa que às vezes está duas, três vezes numa semana ou mais no fórum, denunciando um e outro, e denunciar um vizinho por causa de uma estradinha, do qual eu passei naquela estrada, não estragou nada a estrada, é mentira, e lá estavam três fiscais do Ibama notificando aquela família. Por isso que aquela senhora estava chorando. Fiquei muito triste mesmo de ver e dizer assim, ó, como é bom onde tem as localidades onde as pessoas que são unidas. Aqui a gente vê pessoas do todo o interior, vejo pessoas da Nova Boêmia, pessoas de outras localidades que se unam. Ninguém, não estamos incentivando ninguém a desmatar, ninguém fazer isso e aquilo. Nós, o que nós precisávamos mesmo é uma fiscalização maior, então, no nosso Rio Jacuí, no qual muitas vezes a gente nem pescar não consegue mais. Tranca uma rede na outra lá, nenhuma linha não consegue jogar para quem gosta, às vezes, de pescar no final de semana. E tem pessoas ainda que gostam de fazer aquela denúncia e chegar numa casa e ver que as pessoas, por nada, se fosse ter feito um trabalho, assim, um desmatamento na beira de um rio, de uma sanga, eu não estaria aqui hoje defendendo, mas não. É uma pequena estrada que foi feita. E lá foi dito que foi derrubado coqueiro e árvores, não sei o que mais, não sei o que mais, não sei o que mais. E lá estava o fiscal do Ibama. Então, e eles foram muito sinceros em dizer, eles vão onde são denunciados. Então são, e tinha várias, eu não sei se não ligaram para o vereador Rui aquela tarde, vereador. Não sei se não ligaram também, segundo a informação que eu tive lá também ligaram para a Vossa Excelência. Então fica aqui o meu repúdio a essas pessoas que não querem o bem dos outros. Que quem não quer trabalhar, então deixe alguém trabalhar no seu lugar. Porque tem essas pessoas ocupadas, né, que não tem o que fazer, só sabe fazer isso mesmo. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Rui Melbuch.
Cumprimento as pessoas que ainda permanecem conosco, né, os colegas vereadores. Aproveitar que o Pedrinho ainda se encontra aqui, parabenizar pelo belo trabalho que faz dentro deste teu conselho, que é do Conselho Municipal de Políticas Culturais, né, e... Dentro desse trabalho voluntário, então dizer que assim, ó, eu só tenho a agradecer todas as pessoas que se empenham sem ganhar nada, muitas vezes deixam dos seus afazeres, deixam de estar junto com a sua família e ajudam para que nós possamos fazer um agudo melhor. A exemplo de um trabalho que é de grande importância também de um outro conselho, que é do meio ambiente, né, no qual eu estive aqui também dentro de uma audiência lotada, essa sala aqui da Câmara de Vereadores, em que assuntos de enorme importância para o nosso município, que é a drenagem urbana, né, Pedrinho? Então, assim, ó, são assuntos que você também faz parte desse conselho, né, esteve aqui também, onde a população esteve aqui, a Simone e tantas outras pessoas que estiveram aqui. A Simone, inclusive, faz parte do BMB, do conselho. Né? Então, esses conselhos, por exemplo, assim, nós só temos que dar suporte. Nós, que nem queira ou não queira, o Pedrinho deu um ultimato para nós até, né? Uma indireta de que eu acho que nós devemos sim de participar lá junto, mas temos que ser de vontade própria, né? Então, de poder participar, colaborar para aquilo que a gente possa também contribuir, para que possamos fazer um trabalho melhor, que a gestão pública possa pegar por base dos conselhos, porque certamente o conselho discute, né, junto com a sociedade, a comunidade, ela tem um conhecimento do problema e ajuda a achar uma solução, para aquilo que não está funcionando. A exemplo da drenagem urbana, no qual nós temos esse problema gravíssimo no nosso município, né? Que certamente o município precisa da atenção, nós temos esse problema de alagamento no nosso município e o município precisa ter como prioridade. Também quero dizer, quanto à manifestação também do colega vereador Mauro, de que o nosso município tem como pilar de sustentação a agricultura. E, infelizmente, apenas 4% são investidos na agricultura. Enquanto que, no mínimo, nós teríamos que aumentar, quem sabe, para 6%. Esse é um trabalho que acredito de que nós podemos intervir para que um município que é agrícola e que muito tira e pouco devolve. Nós soubemos esse problema. Nós temos aqui o próprio pessoal da Nova Boêmia e tantas outras pessoas da localidade que carecem de trabalhos. Então, nós precisamos investir mais na agricultura, né? E também quero me manifestar ainda sobre as eleições. E quando eu ouvi de que o próprio colega vereador Gelson Neuschwan dizer de que ele deportava, né, tinha junto de si santinhos do Partido dos Progressistas, então eu fico muito contente e feliz de que ele, por ser fazer campanha pelo PSDB, né, certamente deve ter levado ao encontro dos nossos eleitores, da nossa comunidade Agudo, candidatos do seu partido, e junto dele, ele leva os candidatos do PP, colega vereador Mauro, para te ver a importância que tem, né? Eu tenho certeza, Gelson, de que tu não tenha falado nada, porque hoje seria um grande tiro no pé falar do nosso grande deputado, né, Brito, né, pelo belo trabalho que faz no nosso município. E dizer de que nós estamos muito felizes pela eleição do Jerônimo Gorgen, né, Gergen, tá, e o Pedro Westphalen, né, nossos dois deputados federais que se elegeram muito bem, nosso senador Luiz Carlos Heinz, conforme já foi mencionado, um grande defensor da agricultura, né? Nós temos muito bem de candidato, né, que é o governo do estado, que é o Ivo Sartori, e o próprio Eduardo Leite, que é do PSDB. Eu acredito de que vamos estar muito bem representados, né, independentemente de quem for o vencedor, e principalmente a sensação do momento, que é a eleição do presidente da República, que no meu entender é o 17, que é o Bolsonaro. Tenho certeza de que a população está convencida, certíssima de que a mudança precisa acontecer. E os resultados estão aí. Para mim, não é uma surpresa muito grande, de que é surpresa sim por não ter acabado já no primeiro turno. Eu acredito de que os resultados estão muito próximos para que as eleições agora no dia 28 se confirmem, de que realmente o pessoal está saturado, quer a mudança, não aceita de forma nenhuma mais essas políticas tradicionais que aí se apresentam. A exemplo, nós temos de deputados. Eu posso mencionar um deputado, inclusive que está aqui na galeria, e que foi mencionado pelo colega vereador Itamar, de que já fez 1.800 votos aqui para o nosso município. Na última eleição, fez 600 e poucos votos. E agora, nessa última, fez 305 votos. E que trouxe. Agora eu quero falar de tudo que ele tenha trazido para o nosso município, né? Ele tem trazido, não só no momento que ele ficou sabendo de que o pórtico da entrada do nosso município caiu, ele prontamente se prontificou e trouxe uma emenda de 250 mil reais, no qual procurou esse vereador, para que intermediasse junto à atual administração. Gostaria do meu espaço de líder do Partido Progressistas.
Espaço de líder do PP, cedido ao vereador Rui Meus.
Eu preciso fazer, por questão de fazer justiça, né, mencionando essa questão do José Otávio Germano, que ele já foi um dos deputados mais votados no nosso município, né, mas os números mostram de que quem está envolvido em corrupção, em coisas que não condizem com o caráter do que deve ter um político, as urnas realmente mostram, dão o resultado. O José Otávio Germano trouxe, só para terem conhecimento, na José Bonifácio, trouxe A maior parte dos calçamentos, maior valor investido em calçamento na José Bonifácio, até a metalúrgica do Enio Binder, vem recursos do José Otávio Germano. Na Rua Duque de Caxias, até a Avenida Concórdia, são recursos do José Otávio Germano. Temos de frente, agora, vai ser investido junto à comunidade evangélica, né, próximo a várias propriedades junto à comunidade evangélica, também mais uma quadra de calçamento. Temos na Guilherme Halls, no qual, nos primeiros dias, próximo à residência do prefeito municipal, também vai ser investido lá uma quadra de calçamento. E tantas outras emendas que vieram, mas, por infelicidade, ele estar envolvido em corrupção, em várias denúncias, no qual dois deles foram, ele já foi absorvido, né, quanto a Lava Jato e o Detran, né, e um ainda está em tramitação, né, a população agora nas urnas não perdoou. E simplesmente não recebeu mais aquela grande votação que tenha recebido em outras eleições. Então, esse exemplo que eu estou dando, certamente, por tudo que a atual administração aqui do município de Agudos está passando, né, que eu posso relatar que nós temos aquele problema das contas rejeitadas da gestão Ari Alves Anunciação. Nós temos o concurso público, no qual nós temos muitos servidores afastados. Nós temos a Operação Fogo Fato, no qual nós temos a infelicidade de termos ainda detido o nosso vice-prefeito aqui junto ao presídio estadual de Agudo. Nós temos agora o grande, a grande investigação, que é quanto à patrulha agrícola, no qual muitos produtores vêm aqui usar a tribuna mostrando o seu descontentamento e agora, para a infelicidade nossa, tem um inquérito aberto onde está sendo investigado denúncias pelo mau uso do dinheiro público. Eu posso passar para vocês de que nós temos muita coisa ainda para passar nas próximas eleições agora, nas eleições municipais que vão acontecer em 2020. Imaginem só o que vai ser tudo ser levantado, mostrando daquilo que é negativo dos candidatos. E os resultados, basta nós olharmos os resultados dos deputados envolvidos em corrupção, ver a vida desses candidatos, e os resultados vão aparecer nas urnas. Então, é uma observação, e que principalmente os colegas vereadores da atual administração devam já ter uma ideia do que vai ser as próximas eleições municipais no município de Agudos. Seria isso, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 15 de 10 de 2018. Eu declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.